Então vamos para o primeiro tema de hoje, primeira entrevista do jornal desta quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a precariedade do trabalho, os indicadores sociais e o aumento do contágio e da gravidade dos quadros de coronavírus. Então a gente vai tentar relacionar um problema que já é do Brasil, a questão da precariedade do trabalho, e tentar transportar essa realidade para a situação que estamos vivendo agora. Uma situação completamente atípica, né? Para pesquisadores, estudiosos das diferentes áreas. Estamos lidando com uma nova realidade. Então, há muitos fatores que ainda estão sendo considerados com base em dados que temos e atualizamos diariamente. É com esse pano de fundo que a gente vai discutir esse assunto. Vou conversar com a professora Ana Carolina de Aguiar Rodrigues, do Departamento de Administração da FEA, USP. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigada por me receber e pela conversa.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da precariedade do trabalho. E nós temos diferentes situações de trabalhadores, cada qual, né, com as suas, com sua modalidade de trabalho. Tem gente que está em casa porque precisa, tem gente que está em casa porque pode. Todos estamos respeitando a questão da quarentena de um jeito ou de outro. Tem profissional que não tem conseguido ficar em casa por determinadas obrigatoriedades. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como fazer reflexões em cima de uma situação que é tão, tão diversa.
Claro. Bom, primeiro, eu acho que uma coisa importante de dizer logo nesse início é que de todas as projeções, todas as experiências, todos os casos investigados, tanto nessa situação atual da pandemia como em outras pandemias, o isolamento, né, o distanciamento social, ele é necessário, ele é uma recomendação, e eu reforço essa recomendação com base em todos esses estudos. E essa análise que eu quero trazer aqui, quero discutir com você, é justamente sobre as pessoas que sabem também, que gostariam de estar em casa também, gostariam de estar em quarentena também, mas não conseguem, né? Então, a gente olhar, e é um ponto que aqui no Brasil, diferente de outras realidades, outros contextos, falar de medida de distanciamento social e da forma de combate à pandemia, né, e ao crescimento do coronavírus aqui, é também passar por essas questões socioeconômicas. A gente não tem como ignorar, né? Inclusive, para as diretrizes, as ações em relação à população. Então, o que eu queria começar a falar é, assim, refletir sobre quem são os trabalhadores que podem ficar em casa, né? Todos devem, mas quem consegue? E a gente tem um quadro, enfim, esse quadro ele só está se agravando nesse momento, né? De 41, um pouco mais de 41% de trabalhadores informais. Mas eu gostaria de falar em números, sabe? Eu queria falar assim, a gente tem 47 milhões de pessoas em ocupações que são estáveis no mercado de trabalho, né? A gente tem uma quantidade muito grande, além desses 47 milhões, a gente tem um número de 4,4 milhões de empregadores, que são muitas vezes pequenos empresários, comerciantes, trabalhadores domésticos, 6,2 milhões de pessoas, né? Que nessa situação atual não necessariamente conseguem ficar em casa. E aí, o que muitas vezes acontece é que as pessoas precisam, essas pessoas, elas precisam escolher entre ficar em casa e se protegerem, né, ou ir trabalhar para não ampliar sua vulnerabilidade social, né?
E em cima disso, professora, claro, todos os países estão tentando encontrar situações para os trabalhadores que estão em casa ou para as empresas que diminuíram seu ritmo de atividade, de produção, dando auxílio para essas ou empresas ou para esses profissionais. Mas ninguém tem um nível de... É difícil a gente comparar com soluções de fora, porque ninguém tem, por exemplo, esse número de profissionais, né, em situação instável como essa, de vulnerabilidade, informalmente trabalhando, como tem o Brasil, por exemplo. Tem algum mercado que tem esse volume, 47 milhões de pessoas?
Em termos absolutos, talvez na China, não tenho exatamente, mas a gente não conseguiu, na verdade, eu busquei dados, né, e não consegui, em termos absolutos, mas em percentual, se a gente compara o Brasil com outros países que estão, vamos dizer assim, sendo muito pontuados por conta do crescimento do número de casos, como Espanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil tem a maior taxa, né, muito maior, em comparação a todos eles. E aí, quando você fala dessa questão da comparação, eu acho importante também falar da dificuldade quando a gente fala de previsão de contágio, né, e de agravamento dos quadros de coronavírus aqui no Brasil, porque o que que acontece? As projeções, né, de contágio de coronavírus, elas, inclusive a projeção que foi publicada aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, considera uma taxa de média de 3,3 casos, novos casos, para cada pessoa contagiada, se não há nenhuma medida de isolamento, e isso pode cair para uma taxa de 3 novos casos para cada contágio, se há medidas de isolamento. Parece pouco, mas na projeção geométrica é muito. Só que esse é o mesmo número usado em outros países, esse é o mesmo número usado em outras realidades. Só que o que é que eu quero colocar aqui nessa análise, né? É que quando a gente fala desses trabalhadores, essa quantidade imensa de trabalhadores que não conseguem necessariamente trabalhar de casa e precisam sair muitas vezes, a gente também está falando de uma questão de classe social, a gente também está falando de uma questão de vulnerabilidade, de desigualdade estrutural, porque também quando a gente olha para a população negra, é a maioria, né, dos trabalhadores informais, né, também as classes E, D, C, né? E aí, a gente tem que olhar para esse recorte e pensar o seguinte: essas pessoas, elas moram com o maior número de pessoas, né? Elas têm a estrutura de moradia muito mais difícil para realmente gerar um isolamento domiciliar se alguém apresenta sintoma. E tem um detalhe também, que tem estudos, né, da área de saúde que mostram uma maior associação entre doenças cardiovasculares e a condição socioeconômica dos indivíduos. Então, o que eu quero apontar aqui é que não é, a gente não está falando só de uma possível, e a minha hipótese, né, que a gente tem um número subestimado de proporção, né? Quando a gente usa para a ta mesma taxa de fora, a gente não está conseguindo calcular qual seria o nosso número de contágio, né? Então, primeira hipótese é essa, que a gente tem um número de casos para cada contagiado maior do que o que a gente importa, né, dessas previsões de fora. E a possibilidade de casos graves, quando a gente olha para essa camada da população, é maior, porque também são as pessoas que têm um percentual de doenças, de comorbidades, né, que estão associadas a casos graves de coronavírus, maior também. E aí, isso também aponta para a necessidade de políticas, de ações, de cuidados para essa população, que não é a mesma quando a gente olha para os tipos de direcionamento para as classes A e B. Então, dizer, né, vamos ativar trabalho remoto, e fiquem em casa, para as classes A e B, claro que há algumas dificuldades que podem ser enfrentadas, mas é muito mais viável de acontecer.
Sem dúvida.
Quando a gente fala desse outro grupo, né, o número de fatores dificultadores é muito grande. Então, não basta dizer fique em casa, não se resolve com fique em casa apenas. A gente precisa de distanciamento social, mas é preciso haver algumas ações muito específicas para esse grupo.
Se eu entendi, professora Ana Carolina, então essa previsão de contágio e o agravamento dos quadros de coronavírus, justamente nesses trabalhadores que estão em situação mais vulnerável, que são informais, que precisam trabalhar, isso tudo, esse quadro todo que você está descrevendo, vai exigir medidas do governo voltadas para esse tipo de trabalhador. Vamos lá. Tem várias
Exato.
soluções sendo estudadas, está aí praticamente sendo implantada. Hoje a gente ouviu, né, já estão inaugurando o aplicativo que as pessoas vão poder se cadastrar. Eu acho que a última atualização que eu vi é de um profissional da área que já 10 milhões de brasileiros tinham já feito seu cadastro para poder fazer uso do Corona Voucher, os R$ 600 por pelo menos 90 dias eles vão receber. Isso vai ser suficiente? Só isso vai ser suficiente para dar conta desse quadro todo que você descreveu aqui? Porque, né, é vulnerabilidade de trabalho que se associa com o social e que está relacionado com a questão da saúde também. Então, se esses profissionais estão tendo que sair de casa, eles podem, né, estar correndo risco ainda maior de se contaminar.
Exato, não só de se contaminar, mas de contaminar seus familiares também. De novo, são pessoas que se locomovem mais com transportes públicos, né? Então, toda essa média, ela é muito maior. Então, definitivamente não é suficiente, Roxane. E eu quero apontar uma outra coisa, né? Hoje, esse benefício, ele vai começar, então, hoje com o aplicativo. Eu não sei exatamente quando cai na conta dessas pessoas, mas é importante dizer que essas pessoas, elas conseguem talvez reduzir, não necessariamente parar totalmente, mas elas conseguem reduzir né, o número de saídas e de exposição fora de casa, na hora que esse dinheiro entra na conta, né? Então, enquanto isso, os casos e o contágio está acontecendo, né? Na hora que esse dinheiro entra na conta, aí algumas dessas pessoas conseguem parar. R$ 600, embora, claro, né, seja um benefício e foi o que a gente, né, que muitos lutaram para obter, ainda não é suficiente para o sustento de muitas dessas famílias, né? Não é necessariamente todos os trabalhadores informais que tinham apenas esse valor no final do mês, né? Agora, uma coisa que eu queria apontar também, né, falando das dificuldades que a gente tem de dados, eu peguei um exemplo da cidade de São Paulo, né?
Ah, é um bom exemplo.
Quero dizer o seguinte, eu procurei, e esse é outro problema que a gente está enfrentando, pesquisadores de diferentes áreas, né? É acesso a dados. Então, é tudo muito dinâmico, a gente não pode esperar boletins informativos para ter os dados. Se a gente tivesse os dados numa tabela, para a gente seria, resolveria bastante. Eu queria pegar dados sociodemográficos das pessoas que já estão diagnosticadas com coronavírus e as pessoas que foram testadas. Esses dados não existem, né? O que eu sei, e aí eu puxei o exemplo da cidade de São Paulo. No dia 12 de março, o município de São Paulo já registrava a transmissão comunitária do coronavírus. E nessa data, o estado de São Paulo restringiu os testes para a rede pública e direcionou somente para os casos graves. Mas os testes, eles continuaram disponíveis na rede privada, né? E aí, quando a gente olha para o mapa que foi divulgado no dia 31 de março, 31 de março para hoje, que é 7, o número de casos quase triplicou, né? De 1.438 para 3.754, que foram confirmados ontem. Então, mas mesmo assim, quando eu pego esses mapas, eu comparo, né, o mapa de diagnosticados com o mapa de percentual, por exemplo, de pessoas com a expectativa de vida nos bairros da cidade de São Paulo, né, com indicadores de desigualdade social, com o número de a distribuição da população negra pelos bairros, o que é que eu noto, né? Eu noto que os casos diagnosticados, os casos visíveis nesse momento estão justamente onde se concentram as classes A e B, né? O que é que isso significa? Não significa, eu não tenho informação, eu como pesquisadora não posso dizer de forma alguma que é onde os casos mais estão, né? Que onde as pessoas contagiadas mais estão. Eu posso dizer que é onde eu consigo enxergar as pessoas que estão com o coronavírus. O restante, como era, certamente, né, depende da rede pública para diagnosticar, não tem diagnóstico. E a gente continua, né, invisibilizando essas pessoas nesse momento.
Ou seja, a dimensão pode ser ainda mais grave do que esses dados que você já conseguiu levantar apontam. Pode ser ainda pior. Para concluir, as soluções de fora não são possíveis para a nossa realidade, a gente já viu isso, não dá para comparar, né, a ajuda que trabalhadores dos Estados Unidos ou da Europa têm recebido. Nós tem esse Corona Voucher, tem crédito para microempresa, para empresas, outras medidas estão sendo tomadas, mas essa ajuda de R$ 600 para a gente concluir, isso vai ser insuficiente? Alguma sugestão do que poderia ser feito diante de uma crise dessa dimensão?
Bom, primeiro eu acho que eu diria ampliar o diálogo, né, com as lideranças comunitárias, mas também instruções mais específicas, né, para esses trabalhadores. Mais informações sobre o uso de máscaras, com informações sobre como eles podem usar, né, o tipo de instrução que eles precisam, a necessidade de usar todo o tempo, inclusive em casa, se eles não moram sozinhos, porque se eles estão saindo, eles estão voltando, né, todos os cuidados dentro de casa. Essas informações precisam ser mais passadas, mas não é só isso, né? Inclusive, muitos grupos comunitários, movimentos sociais estão tomando mesmo a frente dessa gestão das informações, dos recursos, porque não está chegando. A gente, inclusive, está mapeando algumas dessas ações. Mas eu diria, Roxane, assim, para fechar, que a gente precisa de mais políticas sociais, né, nesse momento, e é muito grave, claro, que nesse momento a gente está com um governo que tem uma perspectiva mais liberal, que vem desarmando essas políticas sociais, e a gente está no momento de precisar muito mais delas, e justamente por conta dessa dificuldade de projeção, que a minha hipótese é que definitivamente a gente não tem informações suficientes, a gente pode ter um desdobramento muito mais grave do que a gente pode imaginar nesse momento.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Ana Carolina de Aguiar Rodrigues, da FEA, trazendo esses dados para a gente, essa análise possível sobre essa realidade com a qual vocês, pesquisadores, estão lidando com mudanças dia após dia. Mas podemos voltar a falar do tema, professora, oportunamente. Muito obrigada por sua contribuição.
Muito obrigada, Roxane.